E você, ouvinte, há quanto tempo não vai ao teatro? Mesmo se você não acompanha de perto a cena teatral belo-horizontina, já deve ter percebido que as opções estão cada vez mais variadas. Se antes, basicamente, só víamos falar de peças de comédia ou grandes grupos como o Galpão, isso definitivamente mudou. O número de companhias menores e com propostas diferentes está cada vez maior. Sobre essa nova cena que vem se estruturando, eu converso agora com o ator e crítico de teatro, Jefferson da Fonseca. Boa tarde, Jefferson.
Boa tarde aí, ouvintes da Estação do Conhecimento.
Jefferson, você, além de ator, jornalista, também é professor na Escola de Teatro da PUC-Minas, certo?
É, exatamente, assim, há 10 anos a gente vem tentando contribuir aí com essa nova cena em Minas.
E me diz uma coisa, esse número de pessoas envolvidas com o teatro na capital mineira, ele tem crescido mesmo?
Bom, olha, tem crescido muito, assim, isso se deve à qualidade das escolas de interpretação, as escolas de teatro. Nós temos escolas muito conceituadas em Minas Gerais, especialmente o Centro de Formação Artística do Palácio das Artes, o TU, Teatro Universitário, o curso, a graduação aí, né, o curso de Artes Cênicas da Federal. Então há um movimento, nós temos escolas com compromissos menores estéticos, como o NEC, que é uma das escolas mais importantes que Minas Gerais tem. É uma escola, há uma espécie de triagem nesse núcleo de estudos teatrais. É uma escola com muita liberdade de criação, então nós temos isso, nós temos essa característica, assim, essa liberdade de escolha para esse primeiro encontro com a arte. E o teatro tem isso, né? Assim, você primeiro experimenta e aí vê por qual caminho seguir, e são muitos os caminhos hoje em Minas Gerais.
E o que que essa turma nova agregou à cena teatral aqui de Belo Horizonte?
Bom, vem uma turma nova agregando, trazendo um teatro muito diferente do teatro, digamos assim, de massa, que é o que a gente vê com mais frequência, é o que a gente vê com mais, enfim, nas campanhas de popularização. Há quase 40 anos, nós temos uma campanha de popularização, talvez a maior do Brasil, aliás, seguramente a maior, se você considerar o número de espetáculos, pessoas envolvidas, e o número de apresentações, assim, e naturalmente o número de pagantes. Nessa campanha você vê que nós temos um número muito grande de comédias, de espetáculos despretensiosos, muitas vezes, que buscam apenas o entretenimento. Na nova cena, talvez nos últimos 10 anos para cá, vem surgindo grupos, o Galpão Senhor tem grande responsabilidade sobre isso, porque o Galpão trouxe projetos muito interessantes, muito ricos, como cenas curtas, rascunhos de cenas, rascunhos de espetáculos, né, cenas rascunhos e vários outros projetos. Isso vem fomentando, de certa maneira, grupos muito diferentes, com inclinações diferentes. Então nós temos hoje um movimento crescente de um teatro muito mais experimental, de um teatro de pesquisa. Um movimento de grupo, na verdade, em Belo Horizonte, sempre houve grupos fazendo teatro. Isso desde os anos 50, havia um grupo fazendo teatro. Só que nos últimos 15, 20 anos, isso ganhou mais força. Novos grupos foram surgindo, e esses grupos foram trazendo novas propostas. Nos últimos 10, em função aí da força do Galpão Senhorto, enfim, mesmo das escolas, a oficina que o Pedro Paulo tinha nos anos 80, a oficina, a escola, a oficina, que era uma referência também, que trouxe ao Estado, que trouxe a arte muitos profissionais, muitos bons artistas, ela foi retomada em 2000, mais ou menos. Ela foi retomada pela PUC-Minas. E isso também trouxe um novo frescor, um novo movimento. Então, o que acontece hoje é que nós temos muita gente experimentando, trazendo novas possibilidades, e o teatro, com isso, saiu ganhando muito.
Essa experimentação, ela menos clássica, ela não é um problema para a formação do ator, que ele perde um pouco...
Não é nenhum problema, muito pelo contrário, assim, eu sempre digo, e como intérprete, como ator, eu vivo isso, assim, é muito importante você ter acesso a informações, ter acesso a inclinações. Essa formação clássica, ela vem naturalmente ao longo da sua carreira. É impossível você se manter fazendo 10, 20, 30 anos fazendo teatro e não passar por estudos de Meyerhold, por estudos de Grotowski, por Stanislavski, por Brecht. É impossível. Mesmo, mesmo os mais despretensiosos. Então, não prejudica em nada, não. Talvez só inverta um pouco. E como o artista, ele tem a vida toda para ele se formar, o ator nunca está formado completamente, assim, ele está em formação, é uma formação constante. Esse talvez seja o grande barato desse nosso ofício, né? Essa formação eterna. Então, só inverte um pouco a ordem das coisas, assim, mas inevitavelmente acaba passando pelos clássicos.
E a gente pode dizer também que houve uma formação de público também de teatro, um público também que aceita melhor esses experimentalismos?
Bom, o que acontece é o seguinte, esse experimentalismo, essa busca constante por uma nova estética, por novas possibilidades, assim, normalmente isso acaba atraindo um público mais iniciado, isso acaba atraindo um público que entende melhor isso. É muito difícil você conseguir fazer com que um público comum, que está acostumado com espetáculos despretensiosos, espetáculos que priorizam a ideia do entretenimento, esse público ele estranha muito a ideia do teatro do absurdo, ele estranha muito algumas pesquisas, algumas investigações. Ele não compreende muito bem aquilo. Só que com esse movimento crescente, isso está acontecendo com que as pessoas... elas estão mais interessadas nesse tipo de teatro, mas eu não posso dizer, não dá para dizer que nós temos já aí um grande público formado para o experimental. Uma coisa é fato, assim, quando é bom, experimental ou tradicional, convencional, enfim, que nome dá, quando é bom, todo mundo quer ver. Então, isso acontece, assim, o espetáculo, quando ele tem qualidade, quando ele tem um elenco consciente do que está fazendo, quando ele é bem... tem uma boa roupagem, quando ele tem uma boa equipe técnica sustentando, quando há conteúdo, é inevitável isso. Assim, não existe fórmula, não dá para dizer que a boa peça ela tem que ter isso, isso, isso. Mas o que acontece é que nós temos tido bons exemplos disso, assim, vários espetáculos que vem ganhando força, que vem se projetando fora de Minas, fora dos palcos aqui do Belo Horizonte, eles têm isso, assim, eles são bons e as pessoas querem vê-los. Assim. Então, a verdade, eu acho que o público quer é se emocionar, quer se divertir também, e acho que é muito importante essa investigação, esse teatro experimental, que isso não morra nunca, assim, sabe? Porque é isso que faz a diferença, senão o público vai acabar aceitando aquilo que recebe, e isso não é bom. Essa questão do experimentalismo, essa questão do teatro de pesquisa, é muito importante considerar que isso só tem ganhado um pouco mais de força em função das leis de incentivo. Porque as leis viabilizam, elas têm custeado, elas têm mantido alguns grupos, elas têm garantido a manutenção de novos espaços. Então, sem essas leis, seria muito pouco provável, sem incentivo fiscal, seria muito pouco provável que isso ganhasse a força que tem ganhado, que vem ganhando. Porque não é fácil, não é fácil você abrir uma porta num bairro como o próprio o Teatro Invertido no Sagrada Família abre uma esquina e aí fica esperando o público. Não dá para acreditar que o pagante vai manter aquele espaço, vai manter o ganha-pão, vai manter a comida do grupo, né, do elenco, das pessoas envolvidas. Então isso só é possível em função dos recursos das leis de incentivo.
Agora são 4 horas e 42 minutos. Eu sou Otávio Gando e você está acompanhando o Expresso 104,5. Hoje eu converso com ator e crítico de teatro Jefferson da Fonseca sobre essa nova cena teatral em Belo Horizonte. Jefferson, quando é bom, todo mundo quer ver. Quem que a gente destaca, quem que você destacaria nessa nova cena, nesses novos grupos de teatro em Belo Horizonte?
Olha, cara, isso pra mim é muito complicado, assim, porque eu posso deixar de citar alguns trabalhos, assim, a queima-roupa, ao vivo, na rádio, é um pouco complicado. Mas, enfim, eu vou arriscar. E peço desculpas aos companheiros de bons espetáculos que, de repente, assim, que não vierem agora na minha cabeça.
Eu vou te dar um número aí, eu falo assim, me fala 3. Aí se você deixar algum de fora, pronto.
Olha, como eu só posso dizer 3, eu gosto muito do trabalho que o Espanca faz. Isso já é meio lugar comum, assim, mas o Espanca vem fazendo um belo trabalho. Eu fiquei muito encantado por Elise, e esse é um grupo que também nasce dessa investigação. É um grupo que tem essa preocupação, é um grupo que conseguiu um espaço, que tem uma sede própria agora. Enfim, então não é à toa que esse grupo vem alcançando o espaço que tem alcançado. gosto muito do Lula Lunera, assim, desde quando vi esse grupo sendo formado no Palácio das Artes, com Perdoe-me por Me Pra Ele, dirigido pelo Calu Araújo, eu identifiquei ali que havia um tempo de vida muito longa. Tenho muito carinho pelos artistas desse grupo, e eles, não só a coqueluche deles agora, né, o grande embaixador que vem abrindo assim, portas em todos os lugares por onde eles têm passado, aqueles dois, é um espetáculo extraordinário, todo mundo tem que ver, todo mundo tem se interessado, pelo menos as pessoas ao meu redor, quem gosta de teatro, quem vê espetáculo, é sempre comentar, porque ele de fato é um espetáculo muito marcante, é um espetáculo que tem uma contribuição muito grande para o teatro que vem sendo feito, porque as pessoas, especialmente, eu convivo muito com estudantes, e os estudantes acabam tendo uma referência, isso é muito bom, eu sou estudante, eu fui estudante, vou ser estudante para sempre, toda vez que vejo um bom trabalho, eu tento me espelhar, eu tento entender quais são os fatores que levaram esse espetáculo a essa dimensão, a essa importância, a essa relevância. Então, espetáculos como Por Elise, como Aqueles Dois, são espetáculos que fazem muita diferença. Agora, eu não posso deixar de citar um espetáculo que, talvez até seja complicado dizer do próprio trabalho, mas eu gosto muito de Alice ao Avesso, que a gente está fazendo assim. Nós estamos fazendo um espetáculo inspirado na obra de Lewis Carroll, e ele é desdobramento de outros encontros que nós tivemos com alunos da PUC, com Chovia, Mas os Ladrões Não Usavam Guarda-Chuvas, e Tio, Island Spiegel. Tio, mesmo tio que o Galpão montou agora, nós montamos em 94, 95. Uma adaptação do Carlos Rocha, o Carlão, nosso ex-diretor do Festival Internacional de Teatro. Então, eu gosto muito desse grupo, são pessoas tão próximas, estão comigo há muito tempo, e a gente vem desenvolvendo um trabalho, chama Querida Companhia, a gente vem desenvolvendo um trabalho que ainda não ganhou projeção, com recursos do próprio bolso, não tem nenhum benefício, nenhum dinheiro público envolvido, aprovamos projetos, tentando captar, enfim, e desse grupo eu posso falar de dentro. Há um trabalho, há uma entrega, há uma preocupação com o estudo, com a investigação teatral, com uma nova linguagem, com uma estética diferenciada, muito grande, e isso me dá muito orgulho.
Jefferson, existem pelo menos duas gerações do teatro em Belo Horizonte. A gente pode perceber um diálogo entre elas?
Cara, olha, nós temos muitas gerações que fazem o teatro, gerações, inclusive, que são responsáveis pelo grande movimento teatral que existe na cidade hoje. E essas gerações, assim, até existe algum diálogo, sim. Só que, infelizmente, eu já testemunhei, já pude participar de grupos, de agrupamentos diferentes, eu posso dizer isso, assim. Infelizmente, com muita tristeza que eu digo isso, há ruídos demais entre essas gerações. Há ruídos. Existem grupos, existem iniciantes, existem aficionados aí desse teatro investigativo, desse teatro cabeça, vamos chamar assim, que não aceitam, que não assistem, que são extremamente preconceituosos e não veem teatros que companheiros de 20, 30 anos de história lutam, ganham o pão fazendo. Eu fico extremamente triste e incomodado com isso. Um espetáculo que eu fui assistir no Verão Arte Contemporânea, há uns 2 anos, um ator em cena, completamente despreparado, e faz uma crítica dura, uma crítica sem fundamento à campanha de popularização. Então, gostem ou não, a campanha de popularização é um movimento, é o maior evento popular de teatro no Brasil e merece respeito. Você pode não gostar desse ou daquele espetáculo, mas entre 110 espetáculos, você certamente tem mais de 50% de trabalhos com algum valor. Então, isso me entristece muito, me entristece profundamente, porque eu transito entre essas gerações. Eu tenho 40 anos de idade, sou professor há mais de 10, estudo teatro há mais de 20, então eu tenho muita paixão por isso e tenho muito respeito pelos companheiros que com muita dificuldade estão aí fazendo teatro, seja comédia, seja trabalho experimental, seja um clássico, enfim. Então, eu acho que o que é necessário, que deve ficar para essas gerações, é o respeito. Eu acho que isso ainda falta em Minas Gerais.
E para os ouvintes, vá ao teatro.
Para os ouvintes, vá ao teatro e vamos ficar atentos para não deixar ser contaminado por um preconceito, assim, eu começo a estudar e vou para a Federal, esse ambiente extraordinário, maravilhoso no estudo da arte, e E aí eu começo a achar que o que eu faço é melhor do que o outro que não passou pela federal, não passou por uma universidade. Não, eu acho que nós precisamos de ter um olhar mais amplo sobre a arte. Ela é bem mais do que o universo acadêmico, ela é bem mais do que o estudo. Existem alguns artistas que simplesmente são. Eles nasceram com isso. E é importante que isso receba o devido respeito.
Jefferson, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pela entrevista. E...
o prazer foi tudo meu e, enfim, sempre que precisarem, podem contar comigo.
E a gente vai contar com você mais vezes, pode ter certeza.
Com prazer.
É isso aí, conversei com o ator e crítico de teatro Jefferson da Fonseca sobre a nova cena teatral belo-horizontina. Ficou com vontade de ir ao teatro para ver com os próprios olhos um pouco dessas características que discutimos aqui? Você pode conferir com o trabalho e o destaque que eu dou é também o destaque do Jefferson para o grupo Espanca com o espetáculo Por Elise. Até o próximo domingo. Mesmo tendo sido formado há um tempinho, em 2004, o grupo faz parte dessa nova geração e representa bem várias dessas características. O Espanca se apresenta na quinta, sexta e sábado, às 9 da noite, e domingo, às 7, no Teatro Claus Viana. O endereço é Avenida Afonso Pena, 4001, Mangabeiras. Os ingressos custam R$ 2 a inteira e R$ 1,50. Mais informações, espanca.com.